Começa agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas estão ouvindo isso, mas a gente tá gravando aqui à noite, tranquilo. Estamos começando mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos, e esse podcast é o primeiro de 2014.
Aê!
E, né? Como manda a tradição, a gente vai fazer aquele balanço, né? 2013 foi pro saco, já era, e a gente vai aqui catar os cacos do que sobrou do ano. Falando um pouco do que teve de bom, do que teve de ruim, do que teve de muito ruim, do que teve de muito bom. As expectativas que foram atendidas, as expectativas que não foram, as decepções e essas coisas que você já está acostumado. E pra isso, claro, que eu não estou aqui sozinho pra falar besteira pra vocês, eu trouxe três amigos muito queridos. Thiago, como é que tá, meu?
Beleza, cara. Época do ano maravilhosa, né? Começo. Estamos gravando, assim, a primeira gravação de 2014. Quente pra caralho.
Muito.
A ressaca da virada do ano não passou direito, já tive que voltar a trabalhar, foi foda. Tá muito bom, cara, eu acho que assim, esse papo vai ser legal de hoje.
E aí, Hack, como é que é?
E aí, mano, beleza, gente? Estão aqui, todo mundo, curando as ressaquinhas, trabalhando de dia, gravando podcast de noite. Essa é a vida, é isso aí, feliz 2014.
E aí, João, estreando no podcast, como é que tá aí?
É, aqui não tá tão quente quanto aí embaixo. Eu tô no Nordeste, mas aqui tá mais fresquinho, tá mais agradável. Mas tô de férias, tá tudo de boa.
Gente, a pessoa tá no Nordeste e tá mais frio do que aqui.
Calma aí. Depende. João, qual a temperatura daí agora? Sei lá, às vezes tá uns 40 graus e tá achando que tá tranquilo.
Não, deve estar, acho que uns 20, 27 por aí.
Mas aqui é quente pra caralho, né?
Mas aqui venta muito, né? Então a sensação térmica é diferente. É
porque okay.
Tô no Nordeste e Natal, no Rio Grande do Norte. Só pra situar geograficamente.
Eu estou em São Paulo, mas parece que eu estou no inferno.
Tamo junto, Fernando. Tá triste a situação aqui.
Eu nem vou falar de Campos dos Goytacazes, né, cara?
Não precisa, velho, não precisa.
Campos Goytacazes é aquela cidadezinha que você vai pra se preparar pra quando morrer, você ir pro inferno.
É aquela cidade que o diabo coloca um casaco pra ir.
É por aí. Que é quente.
Bom, é o seguinte, eu acho legal, antes da gente começar a exaltar e detonar o povo do ano passado, eu queria explicar um pouco pro pessoal que tá ouvindo como que funciona o processo de seleção, a lista do Tenho Mais Disco. Mas como todo mundo sabe, o site tem vários colaboradores, e quando vai chegando o final do ano, a gente vai se mobilizando ali, e cada um faz uma lista com os melhores do ano, os melhores nacionais, os melhores internacionais, e aí a gente manda tudo lá pro Paraná, onde o nosso oráculo, nosso querido editor Tony Star, junta tudo lá, faz uma conta muito maluca lá, faz uma mistureba e seleciona o que sobrou ali. Então é daí que sai, assim que sai a lista. Então a lista que você viu, a lista final que vocês veem no site, ela não necessariamente corresponde à lista pessoal de cada um aqui, certo?
Uhum, exatamente.
Então acho que é por isso até que a gente grava esse podcast, que é pra vocês terem ali uma noção de como é diferente os gostos de cada um.
Com, e de como a gente cada um curte e respeita o gosto de cada um pra que
exatamente,
seja todo mundo representado ali, né?
É, e como é eclético a coisa toda, né? Eu acho que o que tá no site representa bem a soma de todo mundo, do que todo mundo acha. É realmente uma média do gosto da galera. Eu acho que...
E dá pra perceber isso pela lista final. Você vê que tem de...
Sim, exatamente. É isso que eu tô tentando dizer. Eu acho que o primeiro lugar da lista, né? Vamos começar a falar de internacionais, né?
Uhum.
Falar das coisas boas primeiro. Eu acho que o primeiro lugar da lista, o Queens of the Stone Age, é a grande média, assim, né? Eu acho que é o grande ponto de encontro de todo mundo do site, assim. Eu acho que todas as listas foram bem diferentes. Eu acho que a única coisa que teve em comum da galera que curtiu bastante foi esse disco aí. O que vocês acharam do Like Clockwork?
Olha, eu achei que demorou muito pra esse disco sair, mas todos os anos que a gente ficou esperando ali uma novidade do Josh e Companhia Limitada valeram muito a pena em cada faixa, assim. Foi um grandíssimo presente, assim, tipo, que, sei lá, eu ouvi esse disco muito, eu ouvi esse disco o ano inteiro, pelo menos até ali o finalzinho do ano, quando saiu do Paul McCartney, porque aí eu troquei, mas antes eu ouvi muito o Like Clockwork, e é um trabalho redondo, assim, tipo, você consegue perceber que ele foi muito bem pensado, e o resultado foi... Não é à toa que ele é o ponto em comum ali de todo mundo, porque, enfim...
É, eu também coloquei o disco na minha lista lá de melhores do ano. É, agora, assim, logo quando eu comecei a ouvir o disco, eu tive problemas pra me acostumar com ele. Eu achei um disco lento demais.
É,
as primeiras faixas
arrastadas
demais, né? Você ia falar, Fernando?
Não é um trabalho de fácil digestão, né?
Pois é, então, assim, eu acho que é um disco bom pra quem já gostava da banda antes e tal, mas é realmente um disco que tem músicas muito boas. É, depois que você lá tá na sua terceira ouvida, mais ou menos, você entende melhor o disco e começa a perceber que as músicas são bem feitas e tal. Assim, o único pecado, acredito eu, desse disco foi realmente não ter variado muito. As músicas ficaram meio para baixo, meio densas. É, uma ou outra foge ligeiramente, mas não sei, eu sou muito fã do Queens of the Stone Age, naquela época que eles ficavam enfiando a porrada na guitarra, batendo um acorde só por 5 compassos, entendeu?
Uhum.
Eu gostei, então, tipo, o primeiro disco deles eu acho animal demais. Então, é muito bom, mas me parece algo que não é tão Queens of the Stone Age, pelo menos de acordo com os conceitos de composição musical que eu acredito que eles mesmos criaram, assim, na época que eles começaram a fazer música. Mas é, não, nada tira o mérito. A capa é horrível, né? Eu acho a capa feia pra caralho. Apesar de ser um fã de vampiros.
Pô,
entendeu?
Eu gostei da capa.
Cara, eu curti muito a capa.
Achei a capa,
velho.
Achei a capa bonitona também.
Nossa, eu achei muito feia a capa, bicho.
Eu demorei pra me acostumar com aquele quê de Queens, né? Mas quando acostumei, rolou, assim. Mas a capa, de uma maneira geral, eu gostei, hein? Gostei bastante.
Pô, eu achei o quê o mais legal da capa.
Esse quê me lembra outra banda, cara. Um logotipo de uma banda de screamo. Que é meio evangélico.
Nossa
senhora, gente, que é isso?
Meu irmão ouve umas coisas. Essa banda não é tão desconhecida, não, cara.
Você colocou na lista também, João? O Queens?
É, eu coloquei, mas esse CD, na verdade, é o CD que eu mais gosto do Queens. É, eu acho mais diferente de todo o resto, de todo o resto da discografia deles. Acho que eles se permitiram experimentar mais nessa coisa densa, como o Thiago falou. E é um disco que eu gostei muito. Não coloquei no topo, acho que... Mas ele tá lá na minha lista porque é um disco que eu ouvi muito também durante o ano passado.
É, ele também não tá no topo da minha lista, mas, cara, ele foi um disco muito importante pra 2013, assim, pra mim.
É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que foi um dos 3 discos mais esperados, assim, né? Que é, acho que 2013... Acho que todo ano, né, essa coisa da expectativa vai aumentando, né? Acho que o disco mais esperado de 2012 teve uma baita expectativa. E em 2013 a coisa aumentou e esse ano acho que vai aumentar ainda mais. Acho que parece que cada ano que vai passando eles vão deixando a galera mais na expectativa. E aí ou a decepção é maior ou o hype rola de uma forma, sei lá, bizarra. Acho que até exagerado, assim.
É, a banda tá crescendo muito, né? Então, porque você tá falando especificamente do Queens, né? Então, a banda tava crescendo muito. Eu acho que em breve eles vão tocar só em estádios.
É, eu acho que esse é o trabalho que consolidou a banda como um dos grupos mais de vanguarda, assim, no rock atual, assim. Pra mim não é o melhor disco deles, assim. Eu acho que o Songs for the Deaf é melhor e o Rated R é melhor também. Mas eu gosto do disco. Eu acho que a gente chegou no lugar que eu queria falar, assim. Eu acho que eu queria perguntar, já que a gente tá falando muito das listas individuais, assim, eu queria saber o que ficou no topo de cada um de vocês.
É, então, eu, por exemplo, eu não fiz uma lista colocando ordem nos discos.
Uhum.
Entendeu? Eu fiz uma lista do que eu achei legal. Até porque, como eu tava falando com vocês antes da gente começar a gravar o podcast, 2013 foi um ano, pra mim, pelo menos, muito esquisito com relação a esse negócio de lançamento dos álbuns. Nada foi, pra mim, animal demais.
Uhum.
Até, assim, o disco do Nine Inch Nails, que é a minha banda predileta, até o disco deles não foi pra mim tão impressionante. Entendeu? Achei um disco ok, um disco bom. Um disco que tem a pior música do Nine Inch Nails gravada até hoje. É legal, é bom ver que a tua banda, que finalizou os trabalhos há algum tempo atrás, tá de volta, tá lançando disco. O trabalho gráfico é animal demais. É perfeito o trabalho gráfico, ao meu ver. Mas musicalmente falando, é ok. Tem músicas muito boas, tem músicas médias e tem a pior música do Nine Inch Nails. Agora, qual ficou no topo, fica difícil de dizer, cara. Fala aí, Hack, o que ficou no topo da sua lista?
O Neil do Paul McCartney.
Eu nem ouvi esse disco ainda.
Eu não ouvi também. Eu não ouvi muita coisa, cara, pra ser bem sincero. Acho que da lista do site dos 50, mais da metade eu não ouvi.
Mas, Hack, será que esse disco não ficou... Não é... Não é hype essa porra, não?
Cara, não é. Pra mim, o Neil, ele tem todas as fases da carreira do Paul McCartney e algumas coisas que você nunca tinha escutado o Paul fazer e que você não... Que de primeiro momento você fala, puta, por que ele tá fazendo isso? E aí quando você escuta o disco completo, você fala, aqui faz sentido mesmo. Save Us, que é a faixa que abre o disco, por exemplo, ela tem uma levada extremamente eletrônica. Você viu o Paul fazer em um projeto paralelo, assim. E o disco vai se encaixando. Tem as baladas tradicionais que ele sempre faz. Tem aquela coisa de lembrar da época dos Beatles e tal. Early Days é uma música que, dependendo do momento que você ouve, você chora. Tipo, dependendo do seu grau de Beatlemania. Sei lá, eu acho que é um disco que faz muito sentido, assim, pra vida do Paul hoje, pra o que ele tá fazendo musicalmente e pra explicar um pouco da história do cara, sabe? Você encontra ali referências desde Beatles, desde Wings, a carreira solo dele, a tudo que ele passou e coisas que você não tinha noção que ele pudesse fazer ainda. Então, quando você fala que é um álbum que é uma coisa nova, vinda do Paul McCartney, dá pra acreditar que é novo mesmo, porque tem muita coisa realmente diferente ali.
Eu ouvi o disco, eu ouvi.
Eu acho que você vai gostar.
Eu não ouvi o disco, mas acho que o que eu mais gostei foi o fato de... Eu não sei se eu que tava meio fora do radar, assim, do que tava acontecendo, mas foi um disco que, pra mim, pelo menos, não entrou no hype, assim.
Então você acha que o que eu falei, a minha pergunta é não, não foi isso.
Não, eu acho que não. O disco tá em. Acho que entrou em praticamente todas as listas. No site ele tá em 12º. Mas, por exemplo, se você pega a expectativa que tinha em torno do disco do Queens of the Stone Age, ou do disco do Daft Punk, ou mesmo do disco do Black Sabbath, que anunciou a volta. Eu não vi uma expectativa desse tamanho em torno do disco novo do Paul McCartney.
Ah, tá, entendi.
Entendeu?
Eu acho que a maior expectativa nesse caso do disco do Paul foi a parceria dele com o Mark Ronson, que é aquele produtor fodão que produziu Amy House, Lee Allen, Adele. Era uma coisa bem diferente que ele iria produzir agora, e seria diferente tanto pro Paul quanto pro Mark. Pelo menos da minha parte, era o que tava me chamando mais atenção nesse disco.
Ele chamou 4 produtores, uma galera com quem ele nunca tinha falado antes, nunca tinha feito nada junto antes. Falou, eu quero fazer um negócio diferente aí, gente. Vamos ter umas ideias. E saiu, sabe? Saiu bem legal.
Eu acho que assim, não colocando no topo da lista de 2013, da minha lista de 2013, mas próximo ao topo, que foi assim, um disco que eu ouvi fácil, virou trilha sonora dos meus dias rapidamente. É um disco gostoso de ouvir, do começo ao fim, flui, você coloca em qualquer momento, indo dormir, acordando, tomando banho, estudando. Foi do disco do Carcass, disco do retorno da banda do foi lindo, cara.
Foi
os
um
caras
disco
conseguiram
que entrou
fazer
em muita lista também.
Meu irmão, o disco é bom do começo ao fim, entendeu? Os caras conseguiram fazer um troço foda pra caralho. Então, quem gosta de metal e não ouviu o Carcass ainda, coisa que eu acho um pouco rara, quem ouve metal ainda não contemplou o novo álbum do Carcass, o retorno dos caras, que eles não lançavam um disco desde de 96, né?
96.
Pois é, cara. Então os caras retornaram em altíssimo estilo.
Surgical Steel.
Pois é. Esse fez o queixo cair. Fora isso, eu acho que nenhum me deu tanto susto assim.
É, esse retorno do Carcass ficou em 19º na nossa lista.
É, pode crer.
E você, João, qual foi o seu top do topo?
É, eu acho que eu sou muito fã do David Bowie, muito, 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 muito mesmo. Então, um belo dia eu acordei e vi que eu tinha saído da aposentadoria. Então, eu acho que ali, meu disco do ano já tinha sido escolhido. É, em janeiro já tinha o meu disco do ano.
Em janeiro você já tinha seu disco do ano.
É, que foi uma outra volta bem elogiada, né?
Uhum.
Eu ouvi alguma coisa desse disco, achei bem legal, cara. Eu não ouvi o disco inteiro.
Então, a primeira música que tem muito tempo alemão, um saudosismo relacionado a Berlim. Então, oh meu Deus, será que ele vai fazer alguma coisa relacionada com a trilogia de Berlim, né? Que é um dos pontos altos da carreira dele. E isso chamou muita atenção. Foi meu disco favorito, foi o disco que eu mais ouvi, mas é. Tem muita lista que eu vi que ele não entrou, sabe? Não sei de vocês, se ele chegou a entrar ou se vocês chegaram a ouvir, porque eu acho que esse caso de por eu ser muito fã, eu não sei se eu consegui separar
a coisa, né? Olhar
de
fora.
De garoto fã para o disco como ele é mesmo.
Ah, eu acho que isso aconteceu com a Hack também.
Não,
não queria,
cara.
Falar.
Sério, de verdade, eu fiz a resenha do disco na época do lançamento pro site. E aí, assim, terminando a resenha, eu falei, nossa, que nota que eu vou pôr e tal. Aí eu joguei 10, assim, e mandei pro Tony. Aí o Tony me mandou um e-mail, Hack, você tem certeza? Porque a gente sabe que você é muito fã, que não sei o quê. Aí foi que eu acordei, assim, eu falei, putz, peraí, deixa eu ouvir de novo, deixa eu pensar. No fim das contas, eu acho que eu coloquei um 8,5, porque, claro, eu encontrei ali algumas coisas que, poxa, não é o disco mais perfeito do mundo e tal. Mas quando eu fui ver a lista, assim, pro fim do ano, que eu falei, poxa, a minha lista, ela tem, sei lá, dois pontos que são muito importantes pra mim, que são... O primeiro é o que eu mais escutei no ano e o segundo é o que eu acho que mais faz sentido ali pra entrar num topo, pra entrar num top 5, enfim. E quando eu via essas coisas todas e tudo que saiu que eu consegui ouvir, porque realmente não consegui ouvir um monte de coisa, de tudo que eu ouvi, realmente o álbum do Paul teve ali um destaque que foi maior. Enfim, por N motivos.
Eu acho que se eu tiro esse meu lado de fã, eu poderia dizer que o melhor disco foi o do Savage, o Silence Yourself. Eu não sei.
Cara, não ouvi.
Eu não ouvi também.
Eu também não ouvi. Ficou em sexto na lista do site, ficou em posições altas em muitas listas gringas aí. Mas eu também não ouvi.
Agora eu vou ouvir,
é uma banda nova, né? Sei lá, eu acho que eles já faziam turnê com Vaccines antes. Elas, né? Na verdade, a banda só tem mulher. E isso já é uma coisa que chama atenção. E o som delas é bem soturno, assim, é diferente. Eu gostei muito. E como eu não conhecia e ficou lá no topo, depois de Bowie, né? Na minha lista. Então, eu acho que separando o lado de fã... Esse é o grande destaque, pra mim, pelo menos.
E o Fernando? Fernando, rapaz mal-humorado, provavelmente achou todos os discos uma merda.
Tudo uma bosta. Minha lista teve um disco. Minha lista teve um disco.
Eita, nós.
Não,
que disco foi esse, menino?
Não, brincadeira. Eu fiz a lista tranquilo. É que eu fiz a lista meio rápido e a gente sempre acaba esquecendo um monte de coisa, né? Aí eu acabei ficando com dó de não ter mencionado algumas coisas. Eu acho que o disco que ficou em primeiro na minha lista, ele ficou... foi a trilha sonora do Sound City.
Nossa, é verdade.
Eu não lembrei desse disco, eu lembrei quando eu vi a sua lista.
Ele foi o disco que ficou em primeiro na minha lista e ele ficou na posição 23 do site, quase ali na metade. E acho que foi o disco que eu mais ouvi, assim. Eu fiquei curioso pra saber o que ia rolar. E porque esses discos é muito fácil dar errado, né, cara? Porque
isso é verdade.
É muita gente grande, é muito dinossauro. E pra ficar qualquer coisa, assim, é dois palitos, assim. E eu acho que o Dave Grohl, né, pra variar ele aí. Ele conseguiu segurar bem, assim, ele deu uma liga, assim, nesse povo, assim, e, pô, o disco é bem legal, não tem nada demais, é um disco de rock e ponto, assim, sabe, sem frescura, sem a pretensão de ser melhor ou passar mensagem ou nada, é um disco da galera que sentou lá e gravou, e é o que eu gosto, né, falta de frescura, assim, acho que me agrada.
O cara não lançou nada da própria banda esse ano e consegue aparecer aí nas listas de melhores do ano. Só porque ele é o cara, né, mano? Puta merda.
E atrelado ao documentário se torna realmente um grande disco.
Exato.
Eu tenho a pergunta de dois discos que ficaram aqui na lista pra vocês. Fazer pra vocês o que vocês acharam. A gente não sabe quem colocou o que na lista, na verdade, né?
Uhum.
Um foi um que eu não tinha ouvido até olhar essa lista de melhores. Ouvi, achei animal. Fiquei, putz, eu deveria ter colocado isso na lista. Que é o álbum Trouble Will Find Me, do The National. Quem colocou isso na lista?
Eu coloquei.
Eu não coloquei e não ouvi também.
Só também não ouvi, gente.
Eu sou muito fã da banda também, então... sou meio suspeito pra falar. Se você...
Mas fala,
não,
João.
Porque assim, se você vai comparar com o anterior deles, não é um disco antológico, por exemplo. O anterior tem a música mais famosa deles, que é Terrible Love. Que eles conseguiram sucesso, todo mundo faz cover dessa música, se você colocar no YouTube tem um zilhão de covers, o High Violet. Então, o disco não é tão bom quanto esse, mas...
A Terrible Love foi a música que a Bird gravou?
Isso, é dele.
Sabia, né?
Esse CD da Bird é praticamente só covers, né? Tem Terrible Love,
Eu acho que é só cover mesmo.
Eu acho que é. Porque eu conheço Terrible Love, que é deles, e Skinny Love, que é do Bon Iver, né?
Sim. Até Young Blood, que é do Naked and Famous. Não tem... Ele é só cover mesmo.
E não é um disco... Não, pra mim não chega nem aos pés do anterior, mas ainda assim é bom, eles também marcam a volta deles, porque agora todo mundo sai um pouquinho, dois anos, mas quando é volta, né, o comeback. E marcou isso, pra mim é um disco bem legal, tem uma música sensacional, que é Sea of Love,
Eu achei o disco todo animal pra caralho, achei muito bom o disco. E foi assim, tirando do Carcass, né, eu queria um disco que me impressionasse de 2013 e foi esse, tirando o carro. E não, teve um outro disco que me impressionou, que era o outro disco que eu ia perguntar pra vocês, que é da cantora neozelandesa lá, Lorde, não sei como é que pronuncia essa porra.
Lorde
Pure Heroin.
Então, eu vi o clipe de Royals, vi o clipe passando em algum canal da TV, gostei da música, achei diferente, a questão do instrumental ser muito simples, né? E baixei o disco e me surpreendi. Falei, porra, cara, que disco legal, todas as músicas são maneiras e tal. E depois que eu fiquei sabendo que a menina só tinha 16 anos.
Sim, ela é novinha. O disco é bem bom. Esse disco eu ouvi um pedaço. Eu gostei. Ficou em 13º na lista. Acho que entrou em várias outras listas. Acho que ganhou algumas listas de revelação.
Ganhou bastante listas, eu acho. Acho que ela foi indicada ao Grammy também, com esse disco.
Eu gostei bastante. Ela tem um vocal bem, bem marcante e mistura um pouco essa coisa de ser simples na instrumentação. Cara, eu gostei bastante do disco também.
Resta saber se isso é um projeto de gravadora, né? Se tem algum produtor fazendo isso como um projeto. Se isso é verídico mesmo. Porque, assim, Quando você começa a pesquisar um pouco mais a fundo, você vê que ela explora muito a questão de ser esquisitoide.
Sim,
é uma menina esquisita, a apresentação, a movimentação de palco dela é esquisita, tudo é esquisito. Ela usa uns sapatos esquisitos, tudo é esquisito. Aí você fica assim, porra, será que isso é verídico, cara?
Ah, cara, eu acho que isso a gente só descobre com o tempo, né? O tempo
é que
só seleciona
também, né,
a galera, né? Eu acho que é.
Não, isso aí é foda mesmo.
Acho que por agora o álbum merece o destaque que ele teve esse ano. Acho que merece o lugar que teve aí na nossa lista também. E, cara, é bom.
Vale.
Depois a gente vai ver se...
A gente tem que ver, né, que é uma menina de 16 anos fazendo esse tipo de música. Pra mim é muito surreal, sabe? Que nem a Laura Marlin, pra mim, que desde cedo a menina faz discos incríveis.
Não, mas é óbvio que tem gente por trás, né? Acho que a gente não tem certeza de poder afirmar que ela é 100% um produto de uma gravadora. Acho que a gente não sabe. Mas é óbvio que tem produtores competentes, enfim, tem alguma coisa, um trabalho por trás, né? Mas aí tem que ver se o trabalho é um trabalho de assessoria, isso é um trabalho de, sei lá, essa menina é uma marionete da gravadora.
É, isso aí é que é minha dúvida. Porque o disco, ele tem muitas camadas de voz. E isso aí é uma coisa que é muito difícil você compor pensando em fazer isso. Ah, eu tô compondo uma música aqui no violão, vou botar a camada de voz aqui. É meio difícil, isso tem mais cara de produtor. É mais o cara que já tá cansado de fazer essa porra, de inventar isso. Entendeu? A menos que ela faça, assim, as musiquinhas dela no violão só, ré maior e tal. E aí chega pro cara e o cara transforma a música num troço animal. Pode ser? Rapaz, eu tô vendo, toda hora que eu tô olhando a lista aqui, eu acho um troço que eu achei animal. Eu toda hora mordo a minha língua de dizer que eu não achei discos interessantes em 2013. Agora tá aqui o The Dillinger Escape Plan, um disco que eu ouvi pra cacete em 2013. O One of Us is the Killer. Que pra mim é um dos melhores discos de 2013 de longe. Os caras são muito pirados no palco, muito pirados no estúdio. Foda. Vocês ouviram isso?
É uma das melhores capas, né? A capa é muito foda.
A capa é animal. É simples e bonita também.
É, tá na lista, né? Tá em 32. É isso.
32.
Esse eu não
ouvi.
Viu,
Hack?
A Hack, isso tem a cara da Hack.
Você jura?
Hack é mimosinho, romântico.
É sério? Eu achava que era uma banda, sei lá, bem pesada.
Né, não.
Tá, eu vou ouvir, gente.
Eu ouvi e achei bem bom também. Não entrou na minha lista, mas...
Peraí, o Fernando ouviu um negócio mimosinho e achou bem bom. Como
a
qualidade
assim?
Musical dos caras é tão boa, cara, aqui que todo mundo fica cativado.
Porra, aqui você vai ver a intensidade melódica, aqui,
eu vou fazer
o liricismo.
Eu vou mandar pra você o vídeo de uma apresentação deles de 4 músicas, que foi, assim, a primeira coisa desse disco que eu ouvi, né? São eles tocando, tipo, 4 músicas. Eles tocaram, acho que, 2 desse disco, as 2 primeiras, se não me engano. Vou mandar o link pra você. Inclusive, se der, a gente coloca o link aí também na descrição desse podcast, pra você virar fã.
Tá bom, tá bom.
Depois disso você vai ver.
E o da MIA, galera, vocês ouviram? O Matangue?
Não, cara, não ouvi. E assim, muita gente me falou que eu ia gostar muito, mas não deu tempo.
É muito bom. O disco já vem cheio de treta, né? Porque ela ameaçou vazar, porque a gravadora tava enrolando há muito tempo. A gravadora do... não lembro qual a gravadora dela. Mas ela rompeu agora com o selo do Jay-Z, que era o selo de agenciamento dela, cuidava da carreira. Então, cheio de treta. E quando ela ameaçou que ia vazar, eles deram uma data de lançamento definitiva. O disco foi lançado. Eu também gostei muito. É a MIA sendo ela. Se você gosta do estilo dela, pra quem gosta, sei lá, é tetracampeã, sabe? 4 discos maravilhosos.
Eu não gosto muito dessa mina, não.
Eu não tenho conhecimento pra falar, eu só posso dizer que a revista Noise colocou esse disco lá também como coisas legais pra se ouvir. Não falou assim, esse disco é maravilhoso, não. Falou que é um disco ok pra ela.
Mas eu acho que ele tá em 40 na lista, né? Então,
40,
Uhum. Gente, por falar em mulher, cara, Paramore, meu. Se a gente encerra esse podcast sem falar de Paramore, a Angélica vem em São Paulo me matar.
O Paramore ficou em terceiro ou em segundo?
Acho que foi terceiro. Deixa eu conferir aqui.
Ficou em terceiro. É, o Paramore, eu acho que todas as listas de fim de ano, assim, elas têm um... É difícil perceber, porque quando a gente posta as listas de outras publicações no site, a gente sempre fica aquela coisa, né? Tipo, mais uma lista. Mas, essa aqui dá pra você aproveitar alguma coisinha aqui. Essa aqui tem uma coisinha aqui. E eu acho que essas coisinhas, assim, que a gente acaba percebendo é pra onde cada publicação, cada site musical vai se direcionando, né? Acho que se o site é mais indie, a gente viu muito Vampire Weekend. Na primeira
Fernando
posição.
Anda assistindo essas séries duvidosas de TV
e fica aí se
entregando, sabe?
Ah, tem muito vampiro, cara. Todo mundo faz coisa de vampiro hoje em dia.
Até eu tô fazendo essa merda agora, hein? Mas
até
eu sou
o Queens
fã de vampiro de longa data, cara.
É, mas confunde a minha cabeça. É muito vampiro. Corta essa porra depois. Assim, o Vampire Weekend ficou em primeiro em um monte de listas. Acho que nos tais que tinham uma pegada mais indie, assim. Acho que o Carcass ficou no pódio ali de muitos sites que também tinham um braço mais metal ali. E eu acho que o Paramore fala um pouco do braço do site, assim, né? Eu tenho mais discos. Acho que ele representa um pouco o gosto ali do Tony, da Angélica. É uma banda querida, acho que pela galera do Tenho Mais Discos. Pelo menos pela maioria, ó.
Esse disco é o primeiro que eles lançam em trio?
Exato. E o processo de construção desse álbum demorou justamente por conta deles se reencontrarem enquanto banda, né? Da Halle ter mais liberdade de assumir as composições e de poder criar mais. Então, acho que tem tudo isso junto pra gente pensar o disco, assim. É um disco que ele tem história e que ele... Cara, ele podia ter dado muito errado, porque, querendo ou não, foi difícil ter a separação ali dos irmãos Faro, que criaram a banda e que colocaram a banda, junto com a Halle, claro, no patamar que a banda conquistou ali até 2009, 2010.
Irmãos Faro, o Rodrigo Faro era da banda?
Alguém ia fazer essa piada, eu sabia que ia ser você.
Nossa
senhora. Mas, cara, tipo, eles passaram por uma reestruturação grande ali. E lançar um álbum consistente como foi esse foi muito bom. Foi importante pra carreira deles. É um álbum que eu acho que vai ser lembrado daqui a muito tempo como um álbum que, poxa, é importante pra carreira do Paramore.
Eu também acho, eu concordo, assim. Eu acho que só antes da gente passar pra terras brasileiras, eu só queria fazer algumas menções aqui que eu acho que valem a pena, assim. Primeiro, a volta do Black Sabbath.
Que, poxa vida, pegou...
Ficou em segundo na minha lista, ficou em quinto no site, mas é um puta disco. Acho que é um disco que tinha uma expectativa, mas a expectativa era mais de tipo, será que é um caça-níquel? Era tipo, às vezes eu achava que todo mundo esperava pra ver o quanto ruim ia ser o disco, sabe?
Uhum.
Cara, eu me decepcionei um bocado, hein?
Sério mesmo?
Eu achei que o Tony, ele tocou de uma forma sublime. Solos desse disco são animais, os riffs são fodas.
Eu achei muito
foda. Achei a performance do Geezer animal. Agora a performance do Ozzy me incomodou, cara.
Mas, meu, o Ozzy é aquela coisa, né, cara? O show deles aqui foi muito bom. Foi um dos timbres de guitarra mais legais que eu ouvi ao vivo, assim. Achei surreal. E o que é mais bizarro, assim, eu tava meio perto do palco, e pra quem toca, é bizarro ver o quanto o cara toca leve, assim. O quanto a pegada dele é leve, acho que pela deficiência que ele tem nos dedos e tal. Ele toca com cordas mais leves, ele tem uma pegada leve e o som é infernal, cara.
Assim, ele toca com qual encordamento, cara?
Cara,
Coisas de guitarrista.
Eu tenho certeza que ele toca com 9, E eu arriscaria dizer que tinha algumas oito ali no meio, cara.
Pois é.
Mas é um som animal, cara. E eu achei um puta disco, assim.
Quem ainda não leu a biografia do Tony aí também, tá? O Tony
sim, eu acho que... E quem leu, quem gostou, pode esperar que deve vir um podcast de biografias aí logo menos.
Saí pedidos,
sim.
Solicitações, reclamações, xingamentos. Mandem no nosso e-mail, podcast@temasdiscosqueamigos.com. A gente tá esperando vocês também.
Mandem. É outro disco que eu queria falar, que eu acho que eu não ouvi, mas acho que tem que falar, né? O disco do Arctic Monkeys. Ficou em segundo na lista geral do site e ficou em primeiro em algumas listas. Que vale a reflexão. E essa desgraça que foi o Daft Punk, né, cara?
Não, a gente vai apanhar, não pode dizer.
Quando
que
você falou
não,
essa
você
desgraça, tava com essa parada, eu sabia o que vinha.
Eu tava querendo soltar isso desde o começo do podcast.
Eu não vou falar que o disco é ruim, porque a gente ainda não entrou nos piores.
Cacete!
Não, nem vou falar nada de ruim, mas foi um disco que bombou pra caramba, cara.
Obama, soldados russos, até eu com o ouro quis cantar essa porra, mano.
E virou um vírus isso aí, né?
Ah, gente, mas por isso, sei lá, Miley Cyrus também, galera, que todo mundo quis cantar, né?
E vocês gostaram do Daft Punk? Resolviram? E nossa, é isso mesmo, e são geniais.
Cara, eu coloquei na minha lista, eu gostei bastante do disco. Assim, me surpreendeu, porque não é uma banda que eu escuto, que eu acompanho, enfim, mas tava aquele hype tão gigantesco nessa porra desse disco que eu falei, mano, deixa eu escutar pra eu ver qual é que é, cara. E eu gostei bastante.
Pô, eu acho que eu tenho muita implicância com esse hype aí, assim, cara. Acho que quando rola uma coisa assim, eu já escuto o disco achando que o disco é uma merda.
Tipo, eu acho, claro, que depende muito do hype, assim.
Depois a gente vai, sabe, o disco tem seus valores. Eu acho que a única coisa que eu acho bizarra, assim, do que rolou em cima da dupla lá na César, é que, meu, os caras são inovadores e não sei o quê, e, beleza, tem coisa muito boa e muita inovação ali, mas se você ouve Get Lucky, é uma música dos anos 70 total, assim, sabe?
Então, mas eu acho que essa é a graça, Fê.
Não, é a graça, porque... exatamente, acho que vender o disco assim é legal, mas não vem falar que os caras inovam.
É, acho que há pontos de vista aí, sei lá. Eu achei interessante justamente por essa coisa de você contar a música que é a música de hoje em dia, que é uma música de uma música meio futurista, mas inspirando nas coisas do passado. E o nome do disco é isso, e as referências do disco são isso. Acho que ele faz sentido, assim.
Ah, cara, esses discos que chegam pra mudar o rock geralmente não mudam nem na minha segunda-feira, né?
Já te fiz muita canção, são 4, 5, 6 ou mais. Eu sei demais que...
Vamos pra vizinhança agora aqui, né? De nacionais, galera. Tal Migadelha foi em primeiro com o Maiô na lista geral. Conterrâneo lá do João.
Emicida
foi em segundo.
Amigos, João.
Clarice Falcão ficou em terceiro, gerando uma certa polêmica aqui nos bastidores do site. Rodrigo Amarante e Vado, pra falar o top 5, vai. O que vocês acharam aí?
Eu vou falar o que eu achei rapidamente. Ouvi apenas o Rodrigo Amarante. Desses top 5, dos 5 aí, eu ouvi só o Rodrigo Amarante.
Ouviu inteiro?
Ouvi inteiro.
Ficou acordado?
Deu vontade de dormir, mas é um disco cansativo, porque eu não sei porque o pessoal do Los Hermanos quis abandonar o que eles tinham de melhor, que era conseguir misturar o rock energético com essa parte da composição da canção em si, mais complexa, mais fechada em termos de composição mesmo, com uma letra foda, com uma melodia de voz foda.
Eles
largaram o rock e caíram num som cansado, Entendeu?
É, tanto Marcelo Camilo. Um MPB monótono ali que, meu Deus.
Tanto Marcelo Camilo quanto o Amarante. Aí o que acontece? O disco do Amarante é bom. Eu sempre simpatizei muito com o que o Amarante fez e eu conheci, né? Então, assim, eu já fui ouvir o disco de boa, né? Com uma expectativa boa. Me frustrei um pouco. Achei que o disco poderia ser melhor, mas vi uma entrevista que ele explicou mais ou menos qual era a ideia. A ideia era essa que eu acabei de falar, né? Ele realmente quer fazer uma coisa assim, mais devagar e tal. A música, a primeira música que a gente ouviu, que foi aquela que ele tocou ao vivo, eu esqueci o nome. Esqueci o nome dessa porra. Eu, pra nome de música, eu sou uma maravilha, velho. Emanar, né?
Cara,
não, tem porque eu tô abrindo aqui, mas... teve a primeira música que ele tocou ao vivo e todo mundo ficou ouvindo e tal. Essa música eu achei foda demais. Mas é isso aí. Acho que o cara é gigante na criatividade. Ele é um letrista animal. Ele é um ótimo, vamos dizer, fazedor de linhas vocais. Mas infelizmente caiu num contexto musical que eu acho um desperdício. Um cara bom desse jeito, e tanto ele quanto o Marcelo Camelo. Não sei, cara, uma vontade de ser velho antes do tempo. Não sei o que é isso, cara.
Sim, não, eu concordo. Não poderia me expressar de uma melhor forma. Talvez de uma forma mais...
mais radical, né?
Mais sincera. Não que você tenha sido menos sincero, mas eu acho uma bosta.
Eu ouvi o disco do Amarante 2 vezes. A primeira vez que eu ouvi foi um pouquinho depois que eu voltei de viagem. Tava todo mundo falando do primeiro show, do disco novo. Ah, porque esse disco é muito bom, ou esse disco é uma bosta. Tava aquele hype meio tipo, cara, não sei o que que é, não sei o que que não é. E eu coloquei pra tocar e fiquei prestando atenção e, meu, fui começar a fazer outras coisas e o disco passou... e não me prendeu. Aí a segunda vez que eu ouvi, eu fiquei com raiva. Porque eu não sei se eu sou muito ignorante e não entendi o disco. E também não me esforcei pra procurar saber e pra me informar melhor sobre o que que era que o Amarante queria fazer. Mas, cara, não me tocou. Em suma, é isso.
Eu acho que é um disco que não vai tocar ninguém mesmo. Entendeu? Mas, bom, é aquela história, né? Os caras entraram nessa vibe, é o que eles querem fazer, então que se foda, eles têm a liberdade criativa pra isso. Mas vamos lá, vamos falar de mais coisas que estão aí na lista, no top 5 que o Fernando montou.
O Fernando não, quem montou foi o Tony. Eu não coloquei a Clarice Falcão em terceiro lugar, não, amigo.
Não, Fernando, você acabou de eleger a discussão em torno dos 5 primeiros.
Não, eu só citei aqui por cima, pra galera ter uma noção.
É, mas eu sei que você gosta da Clarice. Algum problema que você teve com a Clarice, pessoal, alguma coisa assim? Fala pra nós.
Não tive problema nenhum, não conheço ela.
Você não gosta da Clarice? Todo mundo gosta da Clarice.
Não tenho nada contra ela, não.
Você não gosta de Porta dos Fundos?
Só não gosto, racho o bico. Ouvi um disco dela, já não achei o disco uma porcaria. Tá? O disco não é uma bosta. Só achei que terceiro ele tá meio alto ali.
É forçação,
né?
No caso.
É,
né?
Talvez tenha um pouco de hype aí.
Eu coloquei a Clarice na minha lista, mas na minha lista ela tá em 10º. E assim, gente, eu demorei muito pra escutar esse disco, porque eu tinha uma impressão muito, mais uma querendo se aproveitar aí da recente fama pra fazer outras coisas e ganhar mais dinheiro. A Clarice me surpreendeu, porque ela tem conteúdo. E geralmente quando você vê um cara, surgiu no YouTube fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Vai lançar disco, vai lançar grife de roupa, vai lançar perfume. Tipo, são diferentes formas de você ganhar dinheiro com uma fama momentânea. E, cara, a Clarice não é. Ela tem um conteúdo, ela tem um jeito folk de se expressar que é muito consistente, Eu gostei muito de algumas músicas do álbum dela, tem algumas que me deixam com muita raiva, mas...
Não é
sério,
meio Malu Magalhães antes de casar com o Camilo, gente? Uma coisa
cara,
meio...
Cara, ela tem algumas semelhanças com a Malu, mas não é. Porque a Malu não é irônica. E a Clarice, ela é extremamente irônica. É, a Malu tem gaita, tem piano, tem violão, tem guitarra, tem... Sei lá, chocalho, tem zilhares de coisas que ela inventa na hora e coloca no disco e que fica o máximo. E a Clarice, ela é mais seca assim mesmo, é mais tipo voz, violão e qualquer coisinha ali no meio.
Pra falar a verdade, eu me sinto meio no dever de ficar quieto assim, porque eu não fiz uma lista de discos nacionais assim. Eu contribuí ali na lista de EPs um pouco, e na lista de discos nacionais eu achei por bem não fazer, porque eu não ouvi nada assim.
Uhum.
Então enfim, eu vou deixar pra vocês aí.
Bom, meu segundo lugar ficou com a Emicida, Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Eu confesso que não ouvi o álbum, então não posso opinar.
Esse disco é o máximo.
Gente, esse é o álbum do ano, assim.
Pra mim também, pra mim também.
Me perdoem, tal amiga dele, vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, o disco de vocês é o máximo, mas, gente, a sensibilidade do Emicida nesse disco, as coisas que ele consegue mostrar e a forma como ele canta isso, a forma como ele canta a vila dele, que ele tanto curte, e vários temas que... Tá todo mundo cansado de saber, mas que ficam ali escondidinhos, sabe? Tipo, vamos pôr um outdoor aqui pra tapar a sujeira da favela. É um disco que arrepia, assim. É um disco que você precisa escutar. Esse, pra mim, é o disco do ano, assim. E, cara...
Uma produção...
Muito bom. Eu vou chorar. Eu tô chorando, eu tô emocionada, gente, sério.
Mas pior que dá pra chorar mesmo, hein, tipo...
Dá pra chorar, esse disco é incrível.
Pô, eu vou até ouvir o disco, cara. Não, como vocês definiriam o disco musicalmente falando? Qual é a sonoridade?
É rap. Lógico. É um disco muito bem produzido e... por exemplo, tem a faixa Crisântemo. A faixa Crisântemo é... Ele morde muito, depois ele assopra, sabe? Que ela é delicada, mas ela é direta. Que fala sobre perdas e tudo isso. É um disco muito forte e muito bem produzido. Tem participações ótimas. Também tem a participação com a Pitty em Hoje Cedo, que é uma música que eu tinha certeza que ia virar hit. Que ia tocar...
E que não virou.
Que ia tocar,
não sei porquê.
Que ia tocar em todas as rádios. A gente ia cansar dela. Porque a música tem um potencial para hit muito grande. As rimas dele e o refrão cantado pela Pitty ficou muito radiofônico.
Ficou muito bom. E é aquele radiofônico bom,
isso,
né? Que você fala, putz,
isso.
Delícia que isso tá tocando no rádio.
Eu adorei.
E o não... Sol de Giz de Cera, João, o que, que é aquela música, gente?
Eu esqueci aquele que canta com a Elisa Lucinda.
Isso! Peraí.
Essa é maravilhosa. Eu vi ele cantando num programa de TV matinal. Ele cantando com ela e. Meu Deus, o disco é sensacional. É um soco,
cara,
um soco
é
no estômago e um abraço. Eu poderia definir assim.
Exato, ele é um soco no estômago e um abraço de vem cá, olha, isso. Não queria te machucar. Mas ele é rap, ele é samba, ele tem pop, ele tem forró, ele tem várias mixtapes ali no meio das músicas e ele...
E
nossa,
ele
velho,
é o primeiro disco, por incrível que pareça. A gente ouve falar do Emicida há anos e esse é o primeiro disco dele.
Ah,
exato.
É?
Ele já tinha feito várias mixtapes e EPs, mas disco mesmo, esse é o primeiro.
Que beleza, hein? Cara, eu queria perguntar pra vocês... teve um disco que acho que foi um dos discos mais... Não sei se esperados, mas que prometiam alguma coisa e tal. Ah, vamos resgatar o rock nacional e blá, blá, blá. que foi o disco do Avespas Mandarinas. Ficou em nono na nossa lista. Vocês ouviram? Vocês gostaram? Qual é que é?
Ai, eu ouvi e eu gostei muito. Porque, cara, ele tem uma coisa que eu gosto muito em rock nacional, que é como se fosse um resgate ali do rock mesmo brasileiro dos anos 80 e 90, mas ele consegue entregar isso de uma forma muito... Estamos no tempo certo, sabe? Não é aquela coisa de, ai, vamos fazer um rock oitentista e vai ficar com aquela cara de três acordes, Legião Urbana, Cazuza e afins. Não, ele não é isso. Eu gostei. Ele é uma crônica paulista, assim, sabe? Tipo, você escuta as músicas, você fica pensando, putz, isso aqui é São Paulo no lugar tal, ou isso aqui é São Paulo ali.
Olha, agora que você falou
isso... Eu gostei
isso,
muito.
Agora que você falou isso, eu achei bem verdade. Aquela música que é sensacional, é uma versão, né, de uma banda latina.
Não sei o que fazer comigo,
isso,
né?
E eu ouço essa música e eu lembro de São Paulo. Eu, talvez por causa
então,
do
cara...
clipe, talvez seja isso. Essa música é muito boa. Essa música eu ouvi durante um mês, assim, sem parar, só ela.
Sabe o que eu fiquei ouvindo desse disco, assim, loucamente, que, sei lá, Distraídos Venceremos. Pra mim, nossa, essa música, ela rasga corações, assim, ela...
Pô, acho que foi um dos poucos discos que estão nas listas nacionais que eu ouvi, assim. Eu achei o disco bom, só que eu acho que o disco ia ser melhor se ele prometesse menos, assim. Foi a impressão que eu fiquei, assim, não sei.
Ah, eu não sei, eu não acompanhei as promessas do disco, assim. Eu sabia que ia rolar um lançamento do Vespas, eu fiquei super feliz quando eu ouvi que ia rolar e... Quando saiu o disco, eu fui lá e ouvi e tal, e eu falei, puta, cara, é bom mesmo.
É um disco de rock simples, assim. Acho que eles já começam ganhando aí.
Uhum.
Eu acho que o disco não tem frescura, a proposta deles é fazer um rock boa, assim. Eu acho que isso é legal, acho que falta um pouco disso, assim. Eu acho que isso eles conseguiram resgatar, porque parece que toda banda que surge hoje em dia... Tem que ter alguma coisinha ali, ah, é porque é tropicalista, porque é MPB, e é psicodélico, meu, vai pro inferno, sabe? Tipo, ninguém quer fazer mais rock, sabe? Tipo, vamos tocar, foda-se. Não, tem que ter uma coisa por trás, e isso é um saco, né, cara? E eu acho que isso foi um ponto forte, assim. Eu não fiz ali uma minha lista, mas se eu fizesse, eles estariam lá em cima.
E um dos discos mais...
Ninguém vai falar do Vado? Ninguém vai falar do Vado?
Quem é Vado? Essa é minha pergunta.
Quem é Vado? Quem é Vado? Sacanagem.
Essa é minha pergunta. Quem é Vado?
Coitado Vado, mano.
Ah, ouve, Fernando. É bacana.
Vou ouvir. Tô tranquilo. Tô criticando.
Eu acho bem
não.
feitão, cara. Eu acho muito bem feito o trabalho do Vado, assim. Mas não é o que eu tô ouvindo agora, velho.
Produção do Marcelo Camelo.
Era isso que eu ia falar. Produção do Marcelo Camelo.
Isso é bom ou ruim, cara?
É aquela coisa, né? Às vezes parece que o Marcelo Camelo... Cabelo.
É tanto cabelo na cara do cara que... Marcelo Cabelo, tá certo.
Não, tem umas horas que parece que a galera do Los Hermanos faz as coisas melhor pros outros.
Ah, esse disco do Vado tá brutalzão mesmo?
Vado, Cícero. Cara. E vocês, velho?
Mas esse disco.
Eu gosto do. Eu gosto do mais recente do Marcelo Camelo muito mais do que eu gosto do Cavalo do Rodrigo Amarante.
O mais recente dela, o Toque Dela?
O Toque Dela, esse. Não, tem um outro, não tem?
Não, tem o mais novo que é um ao vivo.
Não, então é o Toque Dela mesmo.
Tem um que é chato e um que é muito chato.
Não, o ao vivo é bacana, eu gosto. Tem uma
o
música
ao vivo
que é do
legalzinho.
Avô dele. Tem uma música que é do avô dele, é sensacional essa música. Talvez seja
então,
do avô dele.
É bonitinho, assim, sabe? O primeiro disco dele tem lá Copacabana, tem Doce Solidão, tem várias musiquinhas que eu acho muito legais. Mas aí eu escuto o Vado, eu escuto o Cícero, eu falo, Por que que você tá fazendo coisa melhor pros outros do que pra você? Até o álbum da Malu, que ele produziu também, cara, tipo, tá bom que tá tudo em casa, mas, mano, puta álbum bom, Pitanga.
Vamos trocar de assunto aí.
Vamos.
Scalene, banda de Brasília, se não me engano, lançou um disco duplo, fodão, bom pra caralho, bem produzido, bem gravado, letras interessantes. Vocês ouviram essa porra?
Eu ouvi falar muito, mas o disco eu não ouvi, não.
Com o número 29 aí.
Sim, ficou 29, não. Fingindo.
Eu acho legal isso de banda nacional lançando disco duplo, assim, independente, né? Banda independente nacional lançando disco duplo. Não é comum aqui.
É, realmente não é mesmo.
Isso só por isso já chama bastante atenção. Eu vi o pessoal comentando isso, mas eu realmente não ouvi, não posso opinar.
Tem uma linha meio conceitual, não é? Uma coisa assim?
É, eu acho que tem isso.
Pois é, acho que rola sim um esquema de conceito. Até porque um CD se chama Real e o outro se chama Surreal. Eu acho que não é uma história, né? Tem só um conceito que rola por cima do que interliga.
Eu acho muito legal essa coisa das bandas nacionais tentarem, assim. Eu acho que esse ano, apesar de eu ter ouvido pouco e de eu me sentir meio assim de falar, eu acho que tirando esses caras que já são grandes, assim, né, tipo Camelo, Amarante e tal, eu vi uma certa tentativa, assim. Eu acho que mesmo no Scalene, acho que no Bugarins,
incrível,
no Badios. Eu acho
Baleia.
Que, sim, eu acho que rolaram coisas legais, assim. O que eu não ouvi, tô meio curioso, assim, foi realmente o Talmiga dele, assim. Me surpreendeu eles ficarem na primeira posição. E eu já fui atrás do disco, assim, só ainda não ouvi. Mas acho que é meio que isso, né, galera? Acho que não dá pra falar de todo mundo, infelizmente. A gente tem, né, tem muita coisa, a gente deixou pra trás. Vanguard, Japonês Bondage, nós estamos com legal. Que mais? Neville, lançou um disco bom. Hellbenders. Pô, tem Camarones, Orquestra, foi muito legal. Mas eu tô meio cansado de falar bem do povo já. Eu quero saber dos estragos de 2013.
Entendi.
O que vocês acharam que deixou uma. Que agora deixou você fedor lá no ano passado, assim, que fedeu pra valer.
A voz dele até muda, você vê que tem aquela pressão, aquela juviedade, aquela vontade de falar de verdade quando ele vai falar mal das coisas.
Me diga, meu caro.
Fala, não abre você, cara. Fala você primeiro, porque...
Cara, eu vou falar pra você que eu tô instigando vocês, mas eu acho que eu não sei. Como eu tava falando, eu não entro nessas expectativas, assim, sabe? Quando rola um álbum, eu acho que a expectativa é... É a mãe da decepção. Então eu acho que.
Com certeza.
Eu acho que. Então. E a gente acaba decepcionando com as bandas e com alguém de quem a gente espera alguma coisa. Então como eu acho que eu passei o ano bem, tipo, foda-se, assim. Eu não. Não teve ninguém que me decepcionou a ponto de, nossa, que porcaria, não acredito que eles lançaram esse disco, assim. Eu esperava um disco melhor, mais sólido. Acho que a gente já falou dele o ano passado. Na parte das decepções, eu esperava uma coisa mais sólida do John Mayer, assim. Eu não acho o disco dele uma porcaria, não acho uma bosta, eu acho um disco legal, ponto. Mas eu esperava um baita disco, assim. Acho que tivesse que citar alguém. Mas também fui no show dele, achei o show dele do caralho, então, sei lá, não quero falar mal do cara aqui. Enfim, fala aí, meu.
Decepção
fala aí mal.
Decepção de 2013. Eu tenho uma decepção e vocês vão ficar rindo da minha cara eternamente.
Qual foi essa decepção?
Eu achava que o novo disco da Lady Gaga ia ser o melhor disco de 2013.
Bom,
não,
então.
Eu não tô zoando, eu tô falando sério. Ela lançou lá aquele primeiro single dela, que eu também não me lembro o nome agora.
Aplausos.
Achei a música animal pra caralho. Não, é sério, eu tenho essas coisas doentes. Eu gosto muito de Carcas, mas eu também escuto Lady Gaga. Na verdade, eu escuto o que eu acho maneiro e foda-se. Aí... Eu assim, cara,
de
não.
De dia ele escuta Carcas, de noite ele escuta Lady Gaga.
Ai, é gente!
De noite é um vestido vermelho, né, todo cheio de brilho, sapato alto e Lady Gaga.
Vou falar mas... pra você, cada um que me aparece.
Mas... Então, aí eu fiquei realmente achando que ia ser um disco muito bom, cara. Aí ela fez uma apresentação tocando músicas do disco novo, uma apresentação em que ela ficava meia hora entre uma música e outra falando um monte de coisa. E eu comecei a ver que o negócio não ia ser tão legal do jeito que eu tava achando que ia ser. Porque eu gosto muito de refrão, cara. Eu acho, assim, que ela manda bem fazendo refrão. Ela tem um lance legal de encaixar voz na música, de compor voz pra música. Às vezes você tem um conteúdo lírico muito fraco. É... Mas, sinceramente, dessas cantorazinhas de música popular hoje em dia dos Estados Unidos, eu acho que ela tá num patamar um pouquinho mais alto. Ela... Pode ser que seja uma espécie de marketing dela também, que acabe fazendo com que eu prefira. Mas eu enxergo ela um pouquinho deslocada do resto. E eu achei o disco muito caído, cara. Muito caído. Eu esperava realmente uma coisa mais legal. Eu vou olhar aqui, meu oitantes, pra ver se tem mais coisa boa pra falar.
Eu comecei
pra vocês,
a ouvir o Art Pop e eu não terminei de ouvir, porque eu também senti essa decepção, assim. Eu gosto bastante da Lady Gaga, justamente por ela ser essa pessoa original, essa pessoa...
É, original... Não sei.
Original.
Eu acho, cara. Eu acho, Mary sabe
Manson
por quê? Porque
assim, né?
Lady Gaga é original em catar referências, sabe? Ela sabe onde pegar as referências dela.
Ela começou a carreira compondo pra Britney, pra Mariah. Então ela sabe de onde vem isso. E ela criar esse personagem, eu não sei se é ela, o que que tem por trás disso e tal. Mas eu gosto dela, assim. Tipo, ela é uma... Ela é uma artista que, assim, eu vejo as pessoas falando mal, às vezes dói, sabe? Tipo, não fala, assim. Mas esse ano ela realmente deu umas cagadas. Começou a pedir pra galera, tipo, usar sites de contagem extra pra, tipo, ganhar visualização nos clipes dela, no YouTube. Vocês viram
cara,
isso?
Cara, eu nem tava sabendo disso, que feio. Não.
Ela fez várias coisas meio feias, assim. Ela lançou...
Que triste. Isso é triste.
Ela lançou Applause na mesma semana do lançamento da música da Katy Perry. Que é o...
O mesmo dia. Ela adiantou o lançamento pra lançar no mesmo dia.
E, tipo, pra ter a concorrência. Mas, cara, não precisava. Elas têm públicos... Às vezes são os mesmos, às vezes são muito diferentes. Cara, era desnecessário, assim. Então, esse ano a Lady Gaga fez... Ela foi desnecessária, muitas vezes.
Eu tenho que concordar com vocês e... deixar isso ainda maior, porque na verdade pra mim, de discos pop esse ano, a gente teve um ano fraquíssimo. Eu gosto de música pop, eu ouço, procuro, e o disco da Lady Gaga é fraco, o da Katy Perry é
horrível,
um lixo, é desprezível aqui.
Ah, quando eu ouvi o single, eu falei, gente, esse disco vai ser sensacional.
Vocês estão exagerando, gente, pelo amor de Deus. Vocês esperavam alguma coisa desse povo aí?
Esperava, ué.
Katy Perry, eu acho o disco anterior dela muito bom. O Teenage Dream, como pop, como música pop, ele é muito bom. Agora, então todos esses, inclusive o Justin, eu acho... me decepcionou bastante. Agora, isso é opinião pessoal. Achei que o Justin prometeu muito e o disco não é legal.
Agora, vamos voltar aqui um pouquinho pra nossa seara e vocês vão ter que concordar comigo que uma das principais decepções de 2013 foi o álbum do Strokes, em que eles fazem tecnobrega.
Ah, aquele tecnobrega lá deu uma assustada no povo, né? Mas o disco não é só aquilo. Aliás, não esquece aquilo. Se você ouvir o resto do disco, eu não achei tão porcaria, não.
Ah, cara, eu não sei. Eu fiquei tão assustada que eu falei, putz, será que eu escuto?
Esse tecnobrega me deu uma assustada exatamente como o Fernando falou e eu não ouvi o resto do disco. Sério, cara, nesse universo, nesse mundo atual que a gente vive, que você tem uma quantidade de música pra ouvir imensa, você, porra, cara, você não gostou... muito da coisa, você apaga do seu HD.
Hoje em dia é muito difícil a gente ouvir as coisas muitas vezes, é tudo tão muito descartável, assim.
Exatamente, então, cara.
É, Eu, assim, eu só fico com aquilo, eu só gosto, só escuto mais de uma vez se eu gosto muito. Se eu gosto mais ou menos, eu não escuto novamente.
Sim, total, mas a gente acaba até perdendo um pouco de... Porque acho que tem coisas, que nem a gente tava falando do Queens, e mesmo do Carcass e tal, que são mais difíceis de digerir. Que às vezes a galera numa primeira audição já larga a mão.
Já descarta, né?
Então, eu acho que... E aí esse povo que é descartável e faz um refrãozinho meia boca, assim, eu acho que acaba ganhando espaço por causa disso. Assim, porque o povo é bem preguiçoso,
né? É fácil de consumir.
Eu acho que o povo que não... O povo que escuta a música é diferente do povo que consome música. Eu acho que o povo que escuta a música é preguiçoso pra cacete, velho. Você entendeu?
Cara, mas eu já até fiz uma analogia, acredito que em outro podcast. Não adianta, cara, você... Inclusive, eu acho que num podcast que não foi ao ar. Mas eu acho que não adianta você esperar da galera, de todo mundo, um comportamento referente à música como o nosso. A gente corre atrás de música, a gente gosta disso e tal, mas a maior parte das pessoas que a gente está se referindo aqui, que é só consumidor, é o cara que, sei lá, escuta o que está tocando na TV, escuta o que está tocando no rádio.
Não, sim, eu só queria citar, não posso antes da gente acabar, finalizar aqui, a gente estava falando das porcarias e eu não citei Kanye West, Jay-Z e todos esses deuses da música atual, porque isso é ridículo, né? Então, tipo, eu acho esses caras muito chatos, velho. E então, tipo, quando tal cara desses aí vai lançar um disco, vem bosta. Essa é a minha primeira sensação, assim.
Cara, eu nem corro atrás,
então,
cara.
Acho que é por isso que eu já até fiquei quieto aqui, porque eu queria
citar,
mas... Eu
sei da existência desses caras só, eu nem escuto.
E eu acho esses caras de uma arrogância que não chega nem na metade do talento, assim. Então, os caras são ótimos empresários.
Mas você não acha que o Kanye, ele é bem... O Kanye é bem arrogante, é bem, né?
Mas
ele corresponde, pelo menos assim, eu acho os discos dele espetaculares. Não tô sendo pago pela Pitchfork pra dizer isso, mas eu acho os discos dele espetaculares.
Então, sei lá, ele quanto o do Amaré.
Nossa.
Gente, polêmica.
Galera, vamos ficar falando mal aqui do povo, mas... Como a gente não pode ficar divulgando tudo que a gente fala, o Thiago vai cortando essa parada aí. Obrigado pra quem tava ouvindo. Deixa os comentários aí. Vocês esqueceram de falar de tal banda que foi boa pra cacete. Não esquecemos. Então fala você. Manda um áudio aí, fala você.
Não deu pois tempo, cacete. Não, se a gente fica falando aqui de todas as bandas que vocês querem que a gente fala, a gente vai ter um podcast de 5 horas.
Coloca nos comentários.
Manda um áudio.
Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. Manda um áudio. I clench my fists and feet. I'm trying to cry out loud, make a sound. Something is keeping me down. This place is just not for me. I said a thousand times. My friends, they just ignore me. Tell me never mind. Waiting on your life on some new surprise.
All the time, my friends, they do.